Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade a esse espetáculo que a gente está vendo, né, nessa cena maravilhosa desses conhecimentos que esses espíritos estão passando para cada um de nós, nos incentivando, nos dando todas as dicas de como a gente faz para ficar em contato com eles.
Isso, exatamente.
Porque eles não poupam, eles não guardam o pulo do gato.
A gente está aqui, né, numa gravação, né? Mas a gente está no estudo do Livro dos Espíritos, no período do Carnaval, né? Nosso Encontro do Livro dos Espíritos. E aí nós vamos trabalhar a questão do princípio vital, a vitalidade, instinto de inteligência, e vamos trabalhar a questão da morte, né? E a gente, na desencarnação de Dimas, a gente comentava isso, existe o vídeo muito bem feito, né? E tudo. E um dos comentários era esse: o fato da gente saber que não está sozinha. Não está sozinho em momento nenhum. E a gente fez uma imagem assim, né? Vamos imaginar que eu vou fazer uma cirurgia grave, né? E eu vou tomar uma anestesia geral. Mas eu confio no cirurgião, né? Quando eu sei que eu confio no cirurgião, vai estar o cirurgião e a equipe, o que vai acontecer? Eu vou mais relaxada. O momento que eu percebo que eu sou amparado, né? E que quanto mais eu me alinho a mente com a lei de Deus, só vou acontecer coisa no cabimento da lei, eu fico mais segura. Estamos agora nessa questão de transporte, né? E aí temos aqui, é do Rio de Janeiro que a gente mora, tem essa disputa entre alguma rede de táxi oferecendo lá umas promoções, e um outro transporte também, que veio a importação, a questão do Uber, né? Funcionando aí. E aí, a gente que não usa, que não dirige, tudo isso, a gente usa, né, esses transportes. E chegou uma pessoa e falou assim: você já viu? Tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Por quê? Você vê como está matando o motorista do Uber? E aí depois falou assim: e tem uma pessoa que me mandou alguma coisa, que eu mandei até para você, mas graças a Deus não abri. Que a pessoa chamou um táxi e a pessoa está sumida desde no dia tal do táxi. Aí eu falei: só observa só. Aí, daqui a pouco você não anda. De um, porque bate o motorista. Do outro, você pode sumir. Aí você pega um transporte coletivo, pode ter um tiroteio. E você pega o metrô, então daqui a pouco você vai fazer o quê? E até no jatinho. De repente, perde o jatinho cai. Como é que você vai fazer da vida? Como é que você vai pensar? Então, observa só, gente. Quando você vê que há o cabimento da lei de Deus, né? E que é o amparo, e que fosse, e tudo que acontecer, se você estiver alinhado, você tendo cabimento, a melhor coisa que a gente tem é cuidar da gente.
É verdade.
Porque cuidar do livre-arbítrio do outro não dá, não é?
Uma vez eu escutei foi um livro que eu li, do Viktor Frankl, que ele falando que ele era judeu, né? Passou Isso. pelos campos de concentração e tudo mais, e ele escreveu o livro dele em alemão, e ficou todo mundo assim horrorizado como é que ele escreve nessa língua que massacrou bastante ele. E ele virou para a pessoa e falou assim: você usa faca em casa? A pessoa usa. Mas como que você usa faca se tantas pessoas cometem crime com as facas?
Isso, né, Zé?
Então, a gente precisa desassociar dessas ideias, porque senão a gente não faz nada. Exato. É a mesma coisa com comida. Se eu não fosse comer o que eu recebo de informação, você não come mais nada.
Exato.
Olha, outro dia, não, porque olha, a lixia está com não sei o quê, que matou
Isso.
não sei quem. Tomate causa câncer. Pepino causa não sei o quê. Olha só, você não vai comer nada. Aí você vai respirar. Não, não pode respirar não, porque o ar está contaminado.
Uma vez eu até pensei em fazer, não tive nem tempo, mas de fazer uma figura, né? Observa só. Se deixar de comer tudo que manda e comer tudo que está mandando, né? A criatura vai ficar uma coisa, uma bola maior do que quem faz coisa errada. Porque vamos lá, né? Aí você tem lá Eu gosto, assim, de alguns cereais, né? Aí você tem a aveia, só funciona por dia tendo uma colher de sopa. Aí você põe uma colher de sopa de aveia, põe uma colher de linhaça, a gente usa. Aí você vai botar a chia, você vai botar a quinua, você vai botar o amaranto. Aí você tem que comer uma maçã por dia, você tem que comer uma banana também por dia, né? E você tem que botar o beta-caroteno. Então você tem que comer as coisas amarelas. Aí eu fui fazendo a enumeração de tudo que é bom... Mas tem que ser por dia, limão, né? Não é uma limonada só, você tem que tomar não sei quantos sucos de limão. Se você fizer tudo isso, você vai ficar um dia só comendo, parado, e vai engordar que nem um doido, porque tudo isso... Porque, gente, é tudo bom senso. Por exemplo, os nossos avós, e você então do Nordeste, deve ter passado muito isso, usavam banha, né?
Sempre.
Davam banha, sempre. E a banha servia não era só pra cozinhar, não, que eu lembro que vovó tinha como se fosse um... Era quase um latão, em que ali colocava algumas carnes, né? Quer dizer, a banha era conservação. Aí surgiu um negócio, isso é uma coisa horrorosa. E engraçado que esse pessoal desencarnava à tarde e lúcido, né? Não tinha nada. Mas não, é uma coisa mal. Aí começaram a criar umas coisas, né? Aí começaram a criar. Aí agora vegetal, tudo isso. Aí eu até falo de um determinado óleo, isso aí eu falo em casa e tem gente que usa, né? O óleo de canola, né? Eu queria que alguém descobrisse, se algum ouvinte descobrir... Qual é a fruta ou a flor, a canola? O que, que é canola? O que, que tem na natureza com o nome de canola? Não tem, né? É uma produçãozinha que tem lá. Aí você faz isso. Aí agora chega na conclusão que... A banha é muito boa. Eu não entrei no mercado. Aí vi, né? Um setor inteiro com aqueles tijolinhos de banha. Eu falei assim, ué... Mas eu não estava sabendo, mas agora já falou que a banha é excelente. Então, observa só, gente. Se a gente não tiver uma direção, a gente enlouquece.
É. E tem pessoas... lembra que no capítulo anterior, ele falando das pessoas, dos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior? Eu conheço muitas pessoas que têm um mau hábito... Ela tem, eu não sei qual é o prazer que ela sente de passar informações tenebrosas.
Tem.
Ah, mas
as
isso
sociais,
é, mas
então,
isto é importante.
Deus.
Olha, isso é importante para você. Você nunca passou nada interessante. Aí, passando o que está com agrotóxico, o que está morrendo, o que está isso, o que está aquilo. Gente, vai fazer alguma coisa.
Teve uma imagem que passaram de uma couve-flor. Essa eu recebi, né? De uma couve-flor que tinha lá uma víbora, né? Que passava. Aí a pessoa passou assim, cuidado, você que gosta de comer vegetais. Eu falei assim, ué, meu Deus do céu. Quer dizer, só porque uma. E é muito normal, porque aquilo dá numa horta, né? A couve-flor não dá no ar-condicionado, tudo vai dar numa horta, então o bicho vai, né? Então, observa, cuidado na hora de comprar, dá uma olhadinha, tudo bem. E aí uma outra pessoa falou assim, por isso que eu já joguei fora, bloco de couve-flor, joguei tudo fora aqui de casa. Meu Deus do céu. Então, você vê, quer dizer, a pessoa passa uma notícia. Teve uma outra notícia também, que essa eu trabalhei muito, até em estudos, ô Berenice, que foi sobre o feijão. Que o feijão estaria lá, né? Com os micróbios, tudo isso, né? E quem trabalha em educação pública, escola de tempo integral, tudo isso, tem lá o Instituto de Nutrição faz o cálculo para aquela criança que só come na... Aquela criança que é adolescente, só come na escola, ter a ração perfeita, né? Pro dia a dia. E entra feijão e arroz. Aí o que acontece? Em função da rede social passar aquilo, as crianças passaram a não comer feijão. E não comer feijão é uma coisa muito séria, porque é uma fonte, feijão com arroz, é uma fonte de ferro necessária para aquela criança. Por quê? Divulgaram aquilo. E aí, depois veio a explicação. Você não estudou na escola a questão do cotilédono, como é que está germinando, né? E a gente vê, aí a gente não come o feijão que está... Que está num ambiente quente e está germinando, e paga um dinheirão pela semente germinada, né? Para fazer as saladas saudáveis. Quer dizer, eu fico olhando às vezes que a gente não é muito bom da cabeça.
É verdade.
Enquanto coletividade, não, né?
Exatamente. Então, aqui eles estão analisando a Celina, né? Uhum. Falando que o esforço dela, esse sacrifício dela e a vontade dela de ajudar os espíritos e de se ajudar faz com que ela fique na vibração desses mentores, né? E ela também estaria na luta. E aí, perguntam para o mentor se isto, o fato dela estar sendo assim elogiada ali pelos mentores, se isso blinda ela de todo mal. E ele está falando que não, que vai depender da persistência dela, que a caminhada dela é longa e ela pode falhar nos últimos instantes. Isso. Ou seja, isso não dá uma garantia para ela. Isso dá, com isso ela vai adquirindo, claro, merecimento, né? Porque na nossa vida nós temos sempre os agravantes e os Exato. Atenuantes. Então, isto vai atenuar a vida dela. Óbvio, se ela errar, ela vai ter uma ajuda maior também. Por quê? Porque ela tem atenuantes, ela tem um trabalho, ela tem bônus hora, né? Ela tem coisa. Outro dia eu escutei uma situação de orientação espiritual, do espírito falando para uma pessoa, olha, você tem recursos para pagar o seu tratamento material, seu tratamento médico, mas você precisa adquirir recursos para dar continuidade ao tratamento espiritual. Recursos espirituais, ou seja, estava sem mérito Exato. De ter ajuda espiritual para determinada tarefa. E aí ele continua. Se nossa amiga Celina, quanto qualquer de nós, abandonar a disciplina a que somos constrangidos para manter a boa forma na recepção da luz, rendendo-se às sugestões da vaidade ou do desânimo, que costumam, né? Aqui ele ainda falando que costumamos fantasiar como sendo direitos adquiridos ou injustificável desencanto, de certo, sofrerá o assédio de elementos destrutivos que lhe perturbarão a nobre experiência atual de subida.
Sabe o negócio? Que a gente fala assim, já fiz muito, agora quem quiser que venha. O que é muito? Já pensou se Jesus falasse assim, olha, já fiz muito para esse povo, né? Agora, quem quiser que caminhe sozinho, coitado de nós, né, gente?
Exatamente. Então, olha, ele coloca esta lei para todos, inclusive para eles. Isso. Então, está dizendo que a Celina, quanto qualquer de nós. Então, qualquer de nós inclui ele, que ele é um instrutor, ele é uma pessoa que foi, assim, foi bem falado, né? É uma pessoa de grande conhecimento, mas a lei é para todos. Exato. Não existe um jeitinho. Então, tanto ela quanto qualquer um de nós dessa equipe, se abandonar a disciplina. Porque nós estamos Exato. Nessa disciplina. Então, a questão é que cada um tem que ver o que nós estamos abandonando. Qual é o pensamento de vaidade ou de desânimo que vem na nossa mente para nós pararmos de fazer algo do bem?
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Então, essas informações que ele vem dando não é para nos amedrontarmos, é para nos alertarmos para não cairmos em tentação. Exatamente. Para que a gente fique realmente assim, muito alerta em relação a isso. Então, ele está dizendo que a vaidade ou o desânimo. Porque às vezes a gente, como a Deusa falou, não, olha, eu já fiz muito a minha parte, agora meu filho, já deu o que tinha que dar. Ou então o desânimo, ah não, já fiz muito, aquele povo não adianta você fazer.
Estou cansada, estou muito cansada, a gente faz, não adianta nada, está na hora de pegar minha malinha, gente. É.
Aí outro dia, numa orientação espiritual, o espírito estava falando para uma pessoa que estava justamente assim, olha, a gente faz e nada acontece. Aí ele falou, mas minhas filhas, era um grupo que ele estava direcionando, vocês estão querendo colher coisas que nem semearam?
Exato, exatamente.
Né? E às vezes nós somos exigentes com coisas que nós não fizemos exatamente. Ainda, né? Então, como ele diz, né? Às vezes fantasiamos que temos direitos adquiridos. Exatamente. E nós não temos realmente nada. E ele continua, muitos médiuns se arrojam a prejuízos desta ordem. Então, para ele falar que são muitos médios, é porque isso é uma verdade.
E aí a gente tem que começar a analisar, gente, analisar mesmo assim, conforme eu analiso, com a mesma dureza que eu analiso o outro, né? Com a mesma precisão. Gente, eu falo às vezes que eu não recebi, eu dei, não recebi, ninguém me respeita, ninguém me valoriza, e essa questão toda. Mas se a gente analisar friamente, e muitas vezes eu coloco assim, como se eu fosse outra pessoa, será que eu tenho só o que eu mereço? Gente, olha, quando eu começo a analisar, mas analisar mesmo, como diria a Berenice, direitinho, analisando direitinho, né? A gente vai ver assim que tem coisas que a gente faz que se a lei cobrasse na proporção daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, eu não ficaria nem de pé. Eu não teria saúde, né? Eu não teria alegria, não teria até amigos. Não é? Então, a lei, pelo pouquinho que a gente está fazendo, já tá retribuindo de uma forma infinitesimal. Quer dizer, por mais que a gente faça,
é verdade.
A gente tá devendo.
E aqui alguma pessoa poderia pensar, mas espera aí, ele está aqui dizendo que se a pessoa não fizer, a pessoa vai sofrer, né?
Não,
ele
está ameaçando?
Não, ele não está ameaçando, ele está esclarecendo. Né? Olha, se não fizer isso... A diabetes, né? Que é uma doença, assim, disciplinadora. Então, a pessoa tem diabetes, o médico passa lá tudo bonitinho para a pessoa se manter bem. O que que fala para a pessoa? Olha, se você fizer isto aqui, você não sofre
Exato.
Nada. Se você sair dessa dieta, você vai o quê? Colher os frutos disto. Está ameaçando ou está esclarecendo? Está escurecendo o caminho ou está clareando a caminhada? Então, nós temos que ver dessa parte. Outro dia, eu também, na orientação espiritual, uma pessoa queria sair do grupo, queria parar o trabalho, por conta de desavença, que não estava gostando de uma outra pessoa também. E ela estava com razão,
Exato.
Estava cobertíssima de razão, né? Ela passou por uma situação e estava com a razão. E o Espírito falou, minha filha, não saia.
Isso.
Você precisa desse trabalho. E esse trabalho vai te dar condições de, no futuro, você ajudar os seus.
Exato. Olha só.
É?
Olha
então,
só,
eu até falei para ela. Falei, olha, veja que ele deixou uma dica.
Exato.
Que os seus vão passar por dificuldades.
Exatamente.
E você precisa ter recursos
uhum.
para poder ajudar.
Exatamente.
Então... Você, a pessoa viu isso como uma ameaça.
Não é, não é.
Eu vi isso como uma grande dica.
Exatamente.
Tipo, caramba, olha só, então eu já vou ficar alerta.
É uma previsão do futuro, né?
Exatamente.
Exatamente. Recurso,
isso. Aí ele fala, depois de ensaios promissores e começo brilhante, acreditam-se donos de recursos espirituais que lhe não pertencem. Ou teme as aflições prolongadas da marcha e recolhe-se à inutilidade, descendo de nível moral ou aconchegando-se a improdutivo repouso, porquanto retomam inevitavelmente a cultura dos impulsos primitivos que o trabalho incessante no bem os induziria a esquecer. Gente, isso aqui é para botar na geladeira.
Porque quando ele fala descendo de nível moral, é uma coisa assim muito séria, porque assim, né? É, a gente está no trabalho. Aí, em função daquele trabalho espiritual, a gente cria certas rotinas materiais, né? Certa disciplina, certos hábitos e tudo. Quando eu largo, entro nesse improdutivo repouso, o que acontece muitas vezes? Eu volto a fazer coisas que, na verdade, não eram aquisições. Eram procedimentos necessários para eu estar naquela tarefa. Aí eu abandono aquilo. E aí, que isso vai me levar? A adoecer moralmente, adoecer espiritualmente. É muito sério isso, gente. Por isso que até na atividade da vida material... O que eles falam para os aposentados, né? Para até evitar quadros depressivos? O que eles falam? Assim, olha só, procure manter uma rotina no seu dia a dia. Ah, mas eu não tenho a rotina do trabalho. Mas qual é a rotina que eu posso ter, né? Eu vou ter tempo de fazer uma atividade física. Então, que eu tenha a hora para aquela atividade física. Que eu tenha um momento de leitura. Que eu tenha a hora de estar em rede social que eu goste. Se eu cuido de uma casa, ou se eu vou criar uma outra atividade, uma jardinagem, uma horta caseira, um trabalho voluntário. Mas eles colocam que é imprescindível que a pessoa crie uma rotina. Por quê? Porque senão... Ela vai na primeira semana acordar mais tarde, tudo bem. Vai ver toda a televisão da vida, tudo bem. Mas daqui a pouco ela vai começar a ter um sentimento de inutilidade. E esse sentimento de inutilidade, ele é adoecedor, porque se eu estou inútil na minha vida comum, eu também vou mandar para minhas células, que elas não precisam trabalhar também, não. Fica parada. E eu adoeço.
E às vezes a pessoa larga o trabalho por temer as aflições.
Isso,
que
exato.
Vem ali do trabalho. E aí vai o quê? Para inutilidade, no improdutivo repouso.
Exatamente.
Eu conheço várias pessoas que falam, ah, mas eu estou muito cansada, eu preciso agora descansar, já fiz a minha parte, não, agora eu vou cuidar dos meus netos. Ora, você cuida dos seus netos, mas deixa a hora para você cuidar de outros netos, isso. De outras pessoas.
Eu passei por um período difícil assim, não me atingia diretamente, porque você fala que dor de amiga é dor da gente, né? E aí que eu estava me doendo o coração, falei assim, Jesus, como é essas coisas? Aí me veio na cabeça, por intuição, com certeza, o que Jesus falou, no mundo tereis tribulações, mas não vos inquieteis, porque eu venci o mundo. Aí eu falei assim, gente, olha só, eu estou querendo seguir Jesus, né? Como é que eu posso querer estar num trabalho do bem sem ter nenhuma aflição sobre a tribulação? Aí aquilo me deu uma tranquilidade, né? Que você começa a pensar, né? Não vai ser facilidade.
É verdade. Às vezes o nosso benfeitor, doutor Herman, ele pergunta, e aí, filhas, como é que está o trabalho? Muito trabalho? A gente fala, muito trabalho, muita preocupação, muito. Ai, que bom, então o trabalho continua sendo de Jesus.
É, a Teresa Dávila, ela tem um fato muito, muito interessante, né? Ela encontra João da Cruz, e aí ela diz que no João da Cruz é interessante criar aquele sistema, que na verdade ela cria um sistema, né? De se adorar a Deus, ou se amar a Deus, através do trabalho assistencial, através da disciplina, tudo isso. E aí ela consegue que uma princesa, uma pessoa lá da nobreza, doe um local que vai ser um convento, né? Vai ser uma igreja. Mas a pessoa doa o local. Aí quando ela vai, mais duas irmãs, João da Cruz vê, é um local assim terrível, né? Uma casa pequena, toda suja, tudo isso. Ela olha assim, presente da princesa. Aí o que eles fazem? Viram à noite, Berenice, fazendo a limpeza daquilo. Elas, irmãs, aí limpam e tudo. Aí quando no final, assim, bem, pelo menos há de ficar habitável, limpo. Quando eles acabam e vem a madrugada, caem as paredes todas. Aí ela fala assim, sua majestade, agora está pronto. Sua majestade é como ela se chama a Deus, né? Agora está provado que a casa é para lhe servir, porque os demônios se agitaram. E aí, na linguagem católica, ela coloca, quer dizer, quando há dificuldade, é sinal que o trabalho está repercutindo.
Exatamente, é. Exatamente. E aí ele continua, ainda não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos. Achamos-nos na condição do solo terrestre, que não prescinde do arado protetor ou da enxada prestimosa, a fim de produzir. Sem os instrumentos do trabalho e da luta, aperfeiçoando-nos as possibilidades, estaríamos permanentemente ameaçados pela erva daninha, que mais se alastra e se firma, tanto quanto melhor é a qualidade do trato de terra em abandono. Fitando-nos de frente, como a recordar o peso das responsabilidades de que nos investíamos, completou. Nossas realizações espirituais do presente são pequeninas réstias de claridade sobre as pirâmides de sombra do nosso passado. É imprescindível cautela com as sementeiras do bem, para que a ventania do mal não as arrase. É por isso que a tarefa mediúnica, examinada como instrumentação para a obra das inteligências superiores, não é tão fácil de ser conduzida a bom termo, de vez que, contra o canal ainda frágil que se oferece à passagem da luz, acometem as ondas pesadas de treva da ignorância a se agitarem, compactas ao nosso derredor. E aí a gente vê que é uma situação muito interessante aqui, que ele diz, né, que ele fitando a gente, né, como a recordar o peso das responsabilidades que nos investíamos, porque conhecimento é responsabilidade.
Sempre, né?
Exatamente. A responsabilidade é do tamanho do seu conhecimento. Então, quando a gente tem conhecimento e não age nele, nós estamos sendo irresponsáveis, porque aí não, a gente não pode dizer que não sabia. Então, estudar a doutrina espírita também é assumir as responsabilidades. E tudo que eles vêm falando aqui é para que a gente tenha segurança, é para que a gente tenha firmeza no nosso dia a dia, com a nossa mediunidade. Seja uma mediunidade ostensiva, trabalhando num centro espírita, numa reunião mediúnica, ou seja, na nossa mediunidade no dia a dia. Porque todos nós estamos sujeitos a essa mediunidade, porque ela faz parte do ser humano. Muita paz.
Muita paz, amiga.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.